From the Conference Center at...
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a 179ª Conferência Geral Anual de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música desta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Brothers and sisters, we welcome you this
afternoon. Sejam bem-vindos esta tarde à quinta e última sessão da 179ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, quem preside esta conferência, pediu que eu, irmão Eyring, dirige esta sessão. Estendemos nossa saudação e bênçãos aos membros da Igreja e aos muitos amigos de todas as partes que participam da transmissão desta reunião pelo rádio, pela televisão, internet ou via satélite. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo, sob a regência de Edgar Thompson e Mac Wilberg, com Bonnie Goodleaf e Linda Margetts ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando Now We'll Sing With One Accord, Agora Cantaremos Num Só Acorde. A oração de abertura será feita pelo Elder Spencer V. Jones, dos 70.
Oh, our beloved
nosso amado Pai Celestial, aproximamos-nos de Ti nesta tarde em gratidão pelo Teu plano maravilhoso que nos permitiu vir a esta terra para sermos testados e sermos capazes de participar em conferências e reuniões como esta. Reconhecemos Tua grandeza. O privilégio de ter Teu Filho como um exemplo em nossa vida. De seguir o padrão que Ele estabeleceu. E perseverarmos para retornar à Tua presença. Para gloriar-nos naquilo que tens construído como o Teu plano maravilhoso. Esteja conosco hoje nesta última reunião, para que sejamos capazes de lembrar na conferência, especialmente as coisas que foram ensinadas hoje. Abençoa os nossos ouvidos, para que possamos ouvir, e as nossas mãos, para que hajam, e corações que se abram em doação ao seguirmos o exemplo de Teu Filho. E isso dizemos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
Choir has sung.
O coro cantou, ó meu Pai. Teremos agora o prazer de ouvir os elders Dallin H. Oaks e David A. Bednar do Coro dos Doze Apóstolos. Após suas palavras, ouviremos o elder Gary E. Stevenson, dos 70.
Our Savior gave himself in unselfish.
Nosso Salvador entregou o seu serviço abnegado. Ensinou que todos devemos segui-lo, deixando para trás os nossos interesses egoístas, a fim de servir ao próximo. Se alguém quiser vir após mim, disse ele, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Conjuntamente, os santos dos últimos dias são incomparáveis no cumprimento desse ensinamento. São incomparáveis em prestar serviço abnegado. Todos os anos, dezenas de milhares de santos dos últimos dias enviam seus papéis para o serviço missionário de tempo integral. Os idosos deixam de lado as diversões da aposentadoria, o conforto do lar e a companhia amorosa dos filhos e netos e partem para servir pessoas desconhecidas em lugares desconhecidos. Rapazes e moças adiam o trabalho e os estudos e se colocam à disposição para servir no lugar que lhes for determinado. Centenas de milhares de membros fiéis prestam um serviço abnegado que chamamos de trabalho no templo, o qual não tem outra razão exceto o amor e o serviço ao próximo, tanto para vivos como para mortos. Esse mesmo serviço abnegado é prestado por legiões de líderes e professores em nossas estacas, alas e ramos. Tudo isso é realizado sem remuneração em termos materiais, mas por seu compromisso para com o serviço cristão ao próximo. Não é fácil desistir de nossas prioridades e desejos pessoais. Há muitos anos, um missionário que começava a servir na Inglaterra sentiu-se frustrado e desanimado. Escreveu para casa dizendo que achava estar desperdiçando seu tempo. Seu sábio pai respondeu: esqueça-se de si mesmo e trabalhe. O jovem Elder Gordon B. Hinckley ajoelhou-se e fez convênio com o Senhor de que tentaria esquecer-se de si mesmo e entregar-se totalmente ao serviço do Senhor. Anos depois, como servo experiente do Senhor, Elder Hinckley diria: quem vive só para si mesmo murcha e fenece, ao passo que aquele que se esquece de si mesmo a serviço do próximo cresce e floresce nesta vida e na eternidade. Em janeiro passado, o presidente Thomas S. Monson ensinou aos alunos da BYU que seus dias como estudante incluíram a questão da preparação espiritual, que envolvia o serviço ao próximo. A missão do mestre caracterizava-se por uma atitude de amor, disse o presidente Monson. Ele deu visão ao cego, fez o coxo andar e deu vida ao morto. Talvez, quando estivermos diante de nosso Criador, ele não vai nos perguntar quantos cargos você teve, mas sim quantas pessoas você ajudou. Na verdade, concluiu o presidente Monson, não podemos amar o Senhor até que o sirvamos servindo seu povo. Um exemplo conhecido de dedicar a vida ao serviço ao próximo, que não é atributo exclusivo dos santos dos últimos dias, é o sacrifício que os pais fazem pelos filhos. As mães sentem dor e desistem de prioridades e confortos pessoais para dar à luz e criar cada filho. Os pais adaptam a vida e as prioridades para sustentar a família. A lacuna que separa os que estão e os que não estão dispostos a fazer isso está aumentando no mundo atual. Um de nossos familiares ouviu recentemente um jovem casal num avião explicando que decidiram ter um cão em vez de filhos. Os cachorros dão menos problemas, disseram. Eles não respondem de modo malcriado e nunca precisam ser colocados de castigo. Regozijamo-nos com o fato de que muitos casais santos dos últimos dias estejam no grupo abnegado que está disposto a desistir de suas prioridades pessoais para servir ao Senhor, gerando e criando os filhos que nosso Pai Celestial envia para seu cuidado. Também nos regozijamos com aqueles que cuidam de familiares deficientes e pais idosos. Ninguém que presta esse serviço pergunta, o que ganho com isso? Todos precisam deixar de lado suas conveniências pessoais para prestar serviço abnegado. Tudo isso contrasta com a fama, fortuna e outras satisfações imediatas que são o estilo de vida mundano de muitas pessoas em nossos dias. Os santos dos últimos dias são um povo especialmente comprometido a sacrificar-se. Ao tomar o sacramento a cada semana, prestamos testemunho de nosso compromisso de servir ao Senhor e ao próximo. Nas sagradas cerimônias do templo, fazemos o convênio de sacrificar e consagrar nosso tempo e talentos para o bem-estar dos outros. Os santos dos últimos dias também se destacam por sua capacidade de unir-se em trabalho cooperativo. Os pioneiros mórmons que colonizaram a região montanhosa do oeste dos Estados Unidos estabeleceram nossa honrada tradição de cooperação abnegada para o bem comum. Seguindo essa tradição, temos hoje nossos modernos projetos Mãos que Ajudam, em muitos países. Em recentes votações populares, os santos dos últimos dias se uniram a outras pessoas que compartilham a mesma opinião na defesa do casamento. Para alguns, esse serviço envolveu grande sacrifício e sofrimento pessoal contínuo. A fé religiosa e o serviço de nossos membros da igreja os ensinaram a trabalhar em serviços cooperativos para o bem da comunidade maior. Por esse motivo, os voluntários santos dos últimos dias são muito requisitados na educação, nos governos locais, nas causas caritativas e em inúmeras outras tarefas que exigem grande aptidão no trabalho cooperativo e no sacrifício abnegado de tempo e recursos. Alguns atribuem a disposição de nossos membros em sacrificar e sua capacidade de cooperação à nossa eficaz organização da igreja, ou ao que os céticos erroneamente chamam de obediência cega. Nenhuma dessas explicações está correta. Nenhuma imitação alheia de nossa organização e nenhuma aplicação de obediência cega poderia reproduzir o trabalho realizado por esta igreja ou o desempenho de seus membros. Nossa disposição em sacrificar e nossa capacidade de cooperação provém de nossa fé no Senhor Jesus Cristo, dos ensinamentos inspirados de nossos líderes e dos compromissos assumidos e convênios feitos voluntariamente. Infelizmente, alguns santos dos últimos dias parecem deixar o serviço abnegado para outros, decidindo, em vez disso, determinar suas prioridades pelos padrões e valores do mundo. Jesus advertiu que Satanás deseja cirandar-nos como trigo, o que significa tornar-nos comuns como as pessoas a nosso redor. Em contraste, Jesus ensinou que nós que o seguimos temos que ser preciosos e especiais, o sal da terra e a luz do mundo para brilhar para todos os homens. Não serviremos bem a nosso Salvador se temermos mais ao homem do que a Deus. Ele repreendeu alguns líderes de sua igreja restaurada por procurarem o louvor do mundo e por terem a mente voltada para as coisas do mundo mais do que para as coisas do Senhor. Essa repreensão nos lembra que fomos chamados para estabelecer os padrões do Senhor e não para seguir os padrões do mundo. O Elder John A. Widsoe declarou: não podemos andar como os outros homens, ou falar como os outros homens, ou fazer como os outros homens fazem, porque temos diferente destino, obrigação e responsabilidade sobre nós, e precisamos adequar-nos a essas coisas. Essa realidade tem uma aplicação atual em toda a conduta ligada à moda, inclusive as roupas pouco recatadas. Como uma sábia amiga observou, você não pode ser salva-vidas se estiver parecido com todos os outros banhistas da praia. Aqueles que estão tentando salvar a vida, buscando o louvor do mundo, estão, na verdade, rejeitando o ensinamento do Salvador de que o único caminho para salvar nossa vida eterna é amar-nos uns aos outros e perder nossa vida no serviço ao próximo. C.S. Lewis explicou esse ensinamento do Salvador. Assim que o eu passa a existir, surge a possibilidade de se colocar em primeiro lugar, querendo estar no centro, querendo, de fato, ser Deus. Esse foi o pecado de Satanás, e esse foi o pecado que ele ensinou à raça humana. Algumas pessoas pensam que a queda do homem teve algo a ver com sexo, mas isso está errado. O que Satanás colocou na mente de nossos remotos antepassados foi a noção de que eles podiam ser como os deuses, que podiam estabelecer-se como se tivessem criado a si mesmos, ser seus próprios mestres, inventar um tipo de felicidade para si mesmos, deixando Deus de fora. Essa inútil ambição resultou na terrível história da humanidade, que procura encontrar algo além de Deus para sentir-se feliz. O egoísta está mais interessado em agradar ao homem, especialmente ele mesmo, em vez de agradar a Deus. O egoísta só enxerga suas próprias necessidades e desejos. Anda em seu próprio caminho e segundo a imagem de seu próprio Deus, cuja imagem é a semelhança do mundo. Essa pessoa se torna desligada das promessas de convênio feitas por Deus e das amizades e auxílios que também precisamos ter na vida mortal nessa época turbulenta. Em contraste, se amarmos e servirmos uns aos outros como o Salvador ensinou, permanecemos ligados a nossos convênios e às pessoas de nosso convívio. Vivemos numa época em que o sacrifício está absolutamente fora de moda, em que as forças externas que ensinaram a nossos antepassados a necessidade do serviço cooperativo diminuíram. Alguém chamou esta geração de a geração do eu, uma época egoísta em que todos parecem estar perguntando, o que ganho com isso? Até alguns que deveriam ter melhor entendimento parecem estar se esforçando para conquistar o louvor dos zombadores e ridicularizadores do grande espaçoso edifício identificado em visão como orgulho do mundo. A grande aspiração do mundo atual é conseguir algo em troca de nada. O antigo mal da ganância mostra sua face na declaração de direito. Tenho direito a isso ou aquilo por ser quem sou, filho ou filha, cidadão, vítima ou membro de algum outro grupo. A declaração de direito geralmente é egoísta. Exige muito e dá pouco ou nada em troca. Seu próprio conceito faz com que procuremos nos elevar acima das pessoas a nosso redor. Separa-nos do padrão divino e justo da recompensa, pelo qual, quando alguém recebe alguma bênção de Deus, é pela obediência à lei na qual se baseia aquela bênção. Os efeitos da ganância e da exigência de direito são evidentes nos bônus de muitos milhões de dólares concedidos aos executivos de algumas empresas. Mas esses exemplos são mais disseminados do que isso. A ganância e a ideia de direitos são conceitos que também alimentaram a difundida e negligente prática de empréstimos e consumismo excessivo que gerou a crise financeira que ameaça varrer o mundo. Os jogos de azar são outro exemplo de ganância e egoísmo. O jogador investe uma quantia mínima na esperança de receber em troca uma imensa quantia que é tirada de outras pessoas. Não importa como seja disfarçado, receber algo em troca de nada é contrário à lei da colheita do Evangelho. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Os valores do mundo ensinam erroneamente que eu sou o centro de tudo. Essa atitude perniciosa não produz nenhuma mudança e nenhum crescimento. É contrária ao progresso eterno rumo ao destino que Deus identificou em seu grande plano para seus filhos. O plano do Evangelho de Jesus Cristo nos eleva acima de nossos desejos egoístas e nos ensina que esta vida está centralizada naquilo em que podemos nos tornar. Um grande exemplo de serviço abnegado foi o da falecida Madre Teresa de Calcutá, cujos votos permitiram que ela e suas companheiras de trabalho, de todo o coração, prestassem serviço voluntário ao mais pobre dos pobres. Ela ensinou que uma coisa sempre garantirá o céu para nós: os atos de caridade e bondade com que enchemos nossa vida. Talvez não façamos coisas grandiosas, explicou a Madre Teresa, apenas coisas pequenas com grande amor. Quando aquela maravilhosa serva católica faleceu, a mensagem de condolências da primeira presidência declarou: sua vida de serviço abnegado é uma inspiração para o mundo inteiro, e seus atos de bondade cristã serão um memorial para as gerações vindouras. É isso que o Salvador chamou de perder a vida no serviço ao próximo. Todos devemos aplicar esse princípio em nossa atitude ao frequentar a igreja. Alguns dizem: não aprendi nada hoje. Ou: ninguém foi gentil comigo. Ou: fiquei ofendido. Ou: a igreja não satisfaz minhas necessidades. Todas essas respostas são egocêntricas e retardam o crescimento espiritual. Por outro lado, um sábio amigo escreveu: há vários anos, mudei de atitude ao frequentar a igreja. Deixei de ir à igreja por minha causa, mas para pensar nos outros. Tomei a decisão de cumprimentar todas as pessoas que se sentavam sozinhas, de dar boas-vindas aos visitantes, de me oferecer para cumprir uma tarefa. Em resumo, vou à igreja toda semana com a intenção de ser ativo e não passivo, e de ser uma influência positiva na vida das pessoas. Consequentemente, minha frequência às reuniões da igreja tornou-se muito mais agradável e recompensadora. Tudo isso ilustra o princípio eterno de que somos mais felizes e realizados quando agimos e servimos por causa do que doamos, e não pelo que recebemos. Nosso Salvador nos ensina que o sigamos, fazendo os sacrifícios necessários para entregar-nos inteiramente ao serviço abnegado ao próximo. Se fizermos isso, Ele nos promete a vida eterna, o maior de todos os dons de Deus. A glória e a alegria de viver na presença de Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Presto testemunho deles e de seu grande plano para a salvação de seus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Pouco depois de ser chamado para servir como presidente da Estaca em 1987, conversei com um bom amigo que tinha sido desobrigado recentemente do mesmo chamado. Durante nossa conversa, perguntei-lhe o que ele podia me ensinar sobre como ser um bom presidente de Estaca. A resposta que ouvi teve uma profunda influência em meu subsequente serviço e ministério. Meu amigo disse que ter sido chamado para trabalhar como oficiante do templo logo após sua desobrigação, acrescentou: gostaria de ter sido oficiante do templo antes de ter sido presidente de Estaca. Se eu tivesse servido no templo antes do chamado para servir como presidente de Estaca, teria sido um presidente de Estaca bem diferente. Fiquei intrigado com sua resposta e pedi que explicasse melhor. Ele respondeu: creio que fui um bom presidente de Estaca. Os programas de nossa Estaca funcionavam bem, e as nossas estatísticas estavam acima da média. Mas o serviço no templo ampliou minha visão. Se eu fosse chamado hoje para servir como presidente de Estaca, meu principal enfoque seria dignidade para receber e honrar os convênios do templo. Eu me esforçaria para que a preparação para o templo fosse o ponto central de tudo o que fizéssemos. Eu me esforçaria para pastorear os santos para a casa do Senhor. Aquela breve conversa com meu amigo me ajudou, como presidente de Estaca, a ensinar incansavelmente a importância eterna das ordenanças do templo, dos convênios do templo e da adoração no templo, e testificar a respeito disso. O profundo desejo de nossa presidência era do que todo membro da Estaca recebesse as bênçãos do templo, fosse digno de ter uma e que as usasse frequentemente, uma recomendação para o templo. Minha mensagem hoje se concentra nas bênçãos do templo e oro para que o Espírito Santo ilumine nossa mente, penetre nosso coração e preste testemunho da verdade a cada um de nós. O profeta Joseph Smith declarou que, em todas as épocas, o propósito divino da coligação do povo de Deus foi o de construir templos para que seus filhos pudessem receber as mais elevadas ordenanças e assim alcançassem a vida eterna. Essa relação fundamental entre o princípio da coligação e a construção de templos foi destacada no Livro de Mórmon. Eis que o campo estava maduro, e abençoados sois, pois haverdes usado a foice e cegado com vigor. Sim, haveis trabalhado o dia todo, e eis o número de vossos feixes, e serão recolhidos aos celeiros para que não sejam desperdiçados. Os feixes dessa analogia representam os membros recém-batizados da igreja. Os celeiros são os templos sagrados. O Elder Neil A. Maxwell explicou: sem dúvida alguma, quando somos batizados, devemos elevar os olhos para além da pia batismal e contemplar o templo sagrado. O grande celeiro em que esses feixes devem ser recolhidos é o templo sagrado. Essa instrução esclarece e salienta a importância das ordenanças e convênios do templo sagrado, de que os feixes não sejam desperdiçados. Sim, não serão abatidos pela tempestade no último dia. Sim, nem perturbados pelos furacões. Mas quando vier a tempestade, serão reunidos em seu lugar para que a tempestade não os possa atingir. Sim, nem serão impelidos pelos ventos fortes para onde o inimigo queira levá-los. O Elder Dallin H. Oaks explicou que, ao renovar nossos convênios batismais, quando partilhamos os emblemas do sacramento, não testificamos que tomamos sobre nós o nome de Jesus Cristo, mas sim que desejamos fazê-lo. O fato de afirmarmos somente o desejo ou a disposição indica que é preciso algo mais antes de realmente tomarmos sobre nós esse nome sagrado no mais importante sentido. O convênio batismal visualiza claramente um acontecimento futuro e antevê o templo. Nas revelações modernas, o Senhor refere-se ao templo como uma casa a ser construída para o meu nome. Na oração dedicatória do templo de Kirtland, o profeta Joseph Smith pediu ao Pai que teus servos saiam desta casa armados de teu poder e que teu nome esteja sobre eles. Ele também pediu uma bênção sobre teu povo, sobre quem se colocará teu nome nesta casa. E quando o Senhor apareceu no templo de Kirtling e o aceitou como sua casa, ele declarou: pois eis que aceitei esta casa em meu nome, aqui, e meu nome aqui estará, e manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa. Essas escrituras nos ajudam a compreender que o processo de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, que teve início nas águas do batismo, continua e é ampliado na casa do Senhor. Ao entrarmos nas águas do batismo, olhamos para o templo. Ao tomarmos o sacramento, olhamos para o templo. Prometemos sempre nos lembrar do Salvador e guardar seus mandamentos como preparação para participar das ordenanças sagradas do templo e receber as mais altas bênçãos disponíveis por meio do nome e pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nas ordenanças do templo sagrado, tomamos mais completa e plenamente o nome de Jesus Cristo sobre nós. E esse sacerdócio maior, o de Melquisedeque, administra o Evangelho e contém a chave dos ministérios do reino. Sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto, suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. E sem suas ordenanças e a autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. Vivemos numa época grandiosa de construção de templos no mundo inteiro, mas o adversário, sem dúvida, preocupa-se com o número crescente de templos que hoje estão espalhados por toda a Terra. Como sempre, a construção e a dedicação desses sagrados edifícios são acompanhadas da oposição dos inimigos da Igreja, bem como das críticas impensadas de alguns dentro da própria Igreja. Esse antagonismo não é novo. Em 1861, enquanto o Templo de Salt Lake estava em construção, Brigham Young incentivou os santos: se querem ver esse templo erguido, trabalhem com afinco e deem o máximo de si. Talvez alguém diga: não gosto de fazer isso, porque sempre que começamos a construir um templo, os sinos do inferno começam a tocar. Eu quero ouvi-los novamente. Todas as tribos do inferno estarão mobilizadas, mas no que vocês acham que isso vai resultar? O tempo todo vocês viram no que isso resultou. Nós, santos fiéis, fomos fortalecidos pelas adversidades e recebemos as ternas misericórdias do Senhor. Seguimos adiante com a promessa do Senhor: não permitirei que eles destruam minha obra. Sim, mostrar-lhes-ei que minha sabedoria é maior do que a astúcia do diabo. Por muitos anos, minha mulher e eu recepcionamos homens e mulheres fiéis que foram oradores nos devocionais realizados na Universidade de Brigham Young, Idaho. Muitos desses oradores eram membros eméritos ou desobrigados dos 70 que serviram como presidentes de templo depois de terem sido servido como autoridades gerais. Ao conversar com esses líderes fiéis, sempre fiz essa pergunta: o que você aprendeu como presidente do templo que gostaria de ter compreendido melhor quando era autoridade geral? Ao ouvir as respostas deles, descobri um tema constante que eu resumiria assim: passei a compreender melhor a proteção que está ao nosso alcance graças aos nossos convênios do templo e o que significa fazer uma oferta aceitável de adoração no templo. Há uma diferença entre os membros que frequentam a igreja, pagam o dízimo e ocasionalmente passam apressadamente por uma sessão do templo, e os membros fiel e constantemente adoram no templo. A semelhança das respostas que deram me impressionou muito. Cada resposta para minha pergunta enfocava o poder protetor das ordenanças e convênios disponíveis na casa do Senhor. Suas respostas estas correspondiam precisamente às promessas contidas na oração dedicatória oferecida no templo de Kirtland, em 1836. Rogamos-te, Pai Santo, que estabeleças o povo que adorará e honrosamente terá um nome e uma posição nesta tua casa por todas as gerações e pela eternidade. Que arma alguma formada contra eles prospere, que o que cavar uma cova para eles, nela caia ele mesmo. Que nenhuma combinação iníqua tenha poder para levantar-se e prevalecer contra teu povo, sobre quem se colocará teu nome nesta casa. E se algum povo se erguer contra este povo, que tua ira se acenda contra ele. E se ferir este povo, tu o ferirás. Batalharás por teu povo, como fizeste nos dias de batalha, para que sejam libertados das mãos de todos os seus inimigos. Pense nesses versículos à luz dos atuais ataques do adversário, irmãos e irmãs, e do que mencionei a respeito de nossa disposição de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. E a bênção de proteção prometida aos que honrosamente tiverem um nome e uma posição no templo sagrado. É significativo notar que essas bênçãos de convênio são para todas as gerações e para toda a eternidade. Convido-os a estudar repetidamente e a ponderar fervorosamente as implicações dessas escrituras em sua vida e em sua família. Não devemos nos surpreender com o empenho de Satanás em prejudicar ou desacreditar a adoração e o trabalho no templo. O diabo tem aversão à pureza e ao poder que existem na casa do Senhor, e à proteção disponível a cada um de nós nas ordenanças e convênios do templo e por meio dela, são um grande obstáculo aos desígnios maléficos de Lúcifer. O êxodo de Nauvoo em setembro de 1846 resultou em dificuldades inimagináveis para os fiéis santos dos últimos dias. Muitos buscaram abrigo nos acampamentos estabelecidos ao longo do rio Mississippi. Quando Brigham Young, que se achava em Winter Quarters, ficou sabendo das condições em que esses refugiados se encontravam, enviou imediatamente uma carta para o outro lado do rio, a Council Point, incentivando os irmãos a ajudar, lembrando do convênio feito no templo. Agora é a hora de trabalhar. Que o fogo do convênio que vocês fizeram na casa do Senhor arde em seu coração como uma chama inextinguível. Muitos carroções seguiram em poucos dias para o leste a fim de resgatar os santos em dificuldades. O que foi que deu tamanha força àqueles antigos santos? Foi o fogo do convênio do templo que ardia em seu coração. Foi o seu compromisso de adorar e honrosamente ter um nome e uma posição na casa do Senhor. Enfrentamos hoje e ainda viremos a enfrentar grandes desafios à obra do Senhor. Mas como os pioneiros que encontraram o lugar que Deus lhe havia preparado, renovaremos nossa coragem sabendo que Deus jamais nos abandonará. Atualmente, há templos espalhados pela terra como lugares de ordenanças e convênio de edificação e de refúgio contra a tempestade. O Senhor declarou: preciso reunir meu povo para que o trigo seja recolhido nos celeiros a fim de possuir a vida eterna e ser coroado de glória celestial. Ao alcance de minha voz estão muitas crianças, moças e rapazes. Imploro a vocês que sejam dignos, firmes e que anseiem muito pelo dia em que receberão as ordenanças e bênçãos do templo. Entre os que me ouvem, há pessoas que deveriam ter recebido as ordenanças da casa do Senhor, mas ainda não o fizeram. Qualquer que tenha sido o motivo, por maior que seja o atraso, convido-os a começar a fazer os preparativos espirituais para que possam receber as bênçãos que só podem ser alcançadas no templo sagrado. Tire de sua vida as coisas que estão no caminho. Procure as coisas que têm consequências eternas. Entre os que me ouvem, há pessoas que receberam as ordenanças do templo e que, por vários motivos, não voltam à casa do Senhor há um bom tempo. Por favor, arrependam-se, preparem-se e façam tudo o que for necessário para que possam novamente adorar no templo e lembrar e honrar mais plenamente seus convênios sagrados. Entre os que me ouvem, há muitas pessoas que possuem uma recomendação para o templo atualizada e se esforçam dignamente para usá-la. Eu os elogio por sua fidelidade e devoção. Presto solene testemunho de que o fogo do convênio vai arder no coração de todo membro fiel desta igreja que adorar e honrosamente tiver um nome e uma posição na casa sagrada do Senhor. Jesus, o Cristo, é nosso Salvador e Redentor. Ele vive e dirige os assuntos de sua igreja por meio de revelação a seus servos ungidos. Dessas coisas, presto testemunho no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Que conferência maravilhosa que estamos tendo. Como somos abençoados por ouvir os conselhos da primeira presidência e do quórum dos 12, a quem apoiamos como profetas, videntes e reveladores. Lembro-me de uma tarde ensolarada, quando a primavera tentava despontar ao fim de um longo inverno em Cache Valley, Utah. Meu pai, cujos sábados eram sempre tomados pelos netos, passou por nossa casa e convidou-nos para dar uma volta. Sempre radiante por passearem no caminhonete do vovô, nossos filhos de 4 e 6 anos correram para o assento de trás enquanto eu fiquei na frente com meu pai. Nosso passeio nos levou para as ruas do centro de Logan, que circunda o templo de Logan, majestosamente situado numa colina, bem no coração da cidade. Ao nos distanciarmos de Logan, saímos das ruas movimentadas para estradas poeirentas e poucas usadas, onde cruzamos velhas pontes serpenteando entre árvores mata dentro. Estávamos longe de qualquer outro tráfego e completamente sozinhos. Percebendo que os netos estavam no lugar onde nunca tinham estado antes, meu pai parou a caminhonete. Vocês acham que estamos perdidos? Perguntou aos meninos de olhos arregalados que olhavam o vale atentamente pelo para-brisa. Após um momento de avaliação silenciosa, ouviu-se a resposta profunda de um garotinho. Olha, disse ele apontando com o dedo. Vovô, você nunca está perdido quando consegue ver o templo. Nossos olhos se voltaram para a mesma direção que as dele, vendo o sol refletindo nas torres do templo de Logan, do outro lado do vale. Vocês nunca estão perdidos quando conseguem ver o templo. O templo dará orientação a vocês e a sua família, num mundo repleto de caos. Ele é um marco eterno que os ajudará a não se perderem na névoa da escuridão. É a casa do Senhor. É um lugar onde fazemos convênios e realizamos ordenanças eternas. No livro de Mórmon, o rei Benjamim guiou os santos de sua época e no local onde viviam, para que se reunissem cada homem com a porta de sua tenda voltada para o templo. Como membros da igreja, recebemos há pouco conselhos de profetas modernos, que, se seguidos, voltarão às portas de nosso lar mais amplamente na direção do templo. A primeira presidência convidou os membros adultos a terem uma recomendação atualizada para o templo e a visitaram-no com mais frequência nos lugares em que o tempo e as circunstâncias permitirem. Incentivou os membros a trocarem algumas horas de lazer pelo serviço no templo. Também incentivou os membros batizados recentemente e os jovens da igreja com 12 anos ou mais a viverem de modo digno para auxiliarem nesse trabalho, servindo como procuradores para batismos e confirmações. Até as crianças pequenas foram incentivadas a incentivar a área em torno do templo e até tocá-lo. O presidente Thomas S. Monson uma vez aconselhou: ao tocarmos no templo, o templo tocará em nós. Somos abençoados por viver numa dispensação em que se constroem templos, em que 146 deles foram dedicados ou anunciados. No verbete templo, no Bible Dictionary, lemos o seguinte: é o lugar de adoração mais sagrado da terra. Depois lemos essa declaração perspicaz: Somente o lar se compara à sua santidade. Para mim, isso sugere uma relação ímpar entre o templo e o lar. Podemos não somente voltar o lar e a família para o templo ou para a casa do Senhor, como também fazer de nosso lar uma casa do Senhor. Recentemente, numa conferência de Staca, todos os presentes foram convidados pelo orador a fazer uma visita virtual à sua casa usando os seus olhos espirituais. Gostaria de convidar a cada um de vocês a fazer o mesmo. Onde quer que esteja o seu lar, seja qual for a sua forma, a aplicação dos princípios eternos do Evangelho dentro de suas paredes é universal. Vamos começar. Imagina que estão abrindo a porta da frente e entrando em sua casa. O que estão vendo e como se sentem? É um lugar de amor, paz? É um refúgio do mundo, como o templo? É uma casa limpa e arrumada? Ao andarem pelos quartos da casa, vocês veem imagens edificantes como gravuras adequadas do templo e do Salvador? O quarto ou local onde vocês dormem é um lugar de oração pessoal? O local de reunião ou a cozinha é um lugar onde o alimento é preparado e as refeições são feitas em conjunto, onde há conversas edificantes e pode-se passar tempo juntos com a família? As escrituras estão num local onde a família pode estudar, orar e aprender em conjunto? Vocês têm um lugar para fazer seu estudo pessoal do Evangelho? A música que vocês escutam, as diversões que vêm online ou em outra forma, ofendem o espírito? As conversas são edificantes? Sem brigas? Isso conclui nossa visita. Talvez você, como eu, tenha encontrado alguns lugares que precisam de uma pequena melhoria. Espero que não uma grande reforma. Quer a casa seja grande ou pequena, humilde, há um lugar para cada uma dessas prioridades do Evangelho em nosso lar. A fim de manter o templo e aqueles que frequentam sagrados e dignos, o Senhor estabeleceu padrões por meio de seus profetas. Seria bom que conversássemos em conselhos da família sobre os padrões a serem adotados em nosso lar para mantê-los sagrados e torná-los uma casa do Senhor. A admoestação de estabelecer uma casa, sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Dá-nos uma percepção divina do tipo de lar que o Senhor gostaria que tivéssemos. Fazer estas coisas dá início à construção de uma mansão espiritual em que todos podemos residir, sejam quais forem as circunstâncias do mundo. Um lugar cheio de tesouros que nem a traça nem a ferrugem o consomem. Lá existe uma união justa entre o templo e o lar. Compreender a natureza eterna do templo irá aproximá-lo de sua família. Compreender a natureza eterna da família irá aproximá-lo do templo. Presidente Howard W. Hunter declarou: nas ordenanças do templo constroem-se os alicerces da família eterna. O presidente Boy K. Packer aconselhou: pronunciem a palavra templo. Digam-na de modo calmo e reverente. Repitam-na muitas e muitas vezes. Templo. 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 E acrescentam a palavra sagrado. Templo sagrado. Digam-na como se estivessem escrita com letras maiúsculas, não importa em que lugar da frase apareça. Templo. Outra palavra igualmente importante para os santos dos últimos dias é lar. Juntem as palavras templo sagrado e lar juntas e vocês terão a descrição da casa do Senhor. No ano passado, as crianças da primária, milhares delas, do mundo todo, cada uma em sua respectiva ala ou seu ramo, cantaram para sua família e para os membros da ala na apresentação da primária na reunião sacramental. Cantaram hinos que falavam sobre desejo, promessas e preparação. A música que cantaram começa com lar sagrado e continua com templos sagrados. Acho que vocês conseguem ouvir a melodia mentalmente enquanto leio a letra. Eu gosto de ver o templo, ali hei de entrar, sentir o Santo Espírito, vou escutar e orar, porque o templo é a casa do Senhor, lugar santificado. Devo preparar-me desde já, é meu dever sagrado. Eu gosto de ver o templo, ali eu entrarei, com Deus farei convênios, que obedecerei. As famílias podem ser seladas para toda a eternidade. Agradeço ao Pai por me ensinar bem cedo esta verdade. O presidente Boyd K. Packer declarou: o propósito maior de tudo que ensinamos é unir pais e filhos na fé do Senhor Jesus Cristo, para que sejam felizes em seu lar, selados em seu casamento eterno, ligados às suas gerações passadas e futuras, e seguros, e de sua exaltação na presença de nosso Pai Celestial. Testifico de que a aplicação desses princípios ajudará a abrir as portas de seu lar para o templo, ou a casa do Senhor, permitindo mais plenamente que seu lar sagrado se torne uma casa do Senhor. Termino onde eu comecei, com a palavra de uma criança inocente: você nunca está perdido se consegue ver o templo. E acrescento o meu testemunho da natureza sagrada de nosso lar e dos templos do Senhor. Sei que Deus é nosso amor, é nosso amoroso Pai Celestial. Presto testemunho de Jesus Cristo e de seu papel como nosso Salvador e Redentor, e dos profetas vivos autorizados para exercerem todas as chaves do sacerdócio de Joseph Smith a Thomas S. Monson. Assim oro, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
The choir and congregation will...
O coro e a congregação cantarão agora: Jeová, sê nosso guia. Ao término do hino, ouviremos os elders José A. Teixeira e F. Michael Watson, dos 70. Logo após, ouviremos o elder Elton Perry, do Quórum dos 12 Apóstolos.
Esta é a 179ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Dear brothers and sisters,
queridos irmãos e irmãs, nosso Pai Celestial tem um plano para nós, um plano de felicidade. Seu plano centraliza-se no Senhor Jesus Cristo e em sua expiação. Seguir os ensinamentos e o exemplo de Jesus Cristo fará com que entendamos mais plenamente nossa parte neste plano. No primeiro capítulo do livro de Moisés, há uma declaração simples, porém valiosa, que delineia com simplicidade a obra de Deus, a saber, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Na jornada da vida para retornarmos ao Pai e sermos mais semelhantes a Ele, não estamos sozinhos. Deus nos deu os dons necessários para ajudar-nos em nossa experiência mortal. Dons espirituais são bênçãos ou habilidades dadas por Deus a seus filhos. Esses dons ajudam-nos a navegar pela vida rumo a metas eternas. Que consolo saber que existe um plano no qual temos um Salvador, Jesus Cristo. Graças a seu sacrifício, todas as pessoas que cumprirem os ensinamentos de seu Evangelho podem ser perdoadas por meio do arrependimento. Que consolo saber que podemos receber ajuda para sermos bem-sucedidos em nosso empenho de voltar a viver com nosso Pai Celeste. Que consolo saber que não estamos sozinhos, navegando pelas águas desconhecidas das experiências da vida. Um dom que irá nos ajudar a navegar pela vida é a dádiva que Ele concedeu a todos nós, a capacidade e o poder de escolher. Nossas escolhas têm o poder incontestável de transformar nossa vida. Esse dom é um sinal extraordinário de confiança em nós e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade a ser valorizada e usada com sabedoria. Nosso Pai Celestial respeita a nossa liberdade de escolha e nunca nos forçará a fazer o que é certo, nem nos impedirá de fazer escolhas medíocres. Seu convite, contudo, concernente a este dom importante e vital, está claramente expresso nas Escrituras. Eis, porém, que aquilo que é de Deus convida e impele a fazer o bem continuamente. Portanto, tudo o que convida e impele a fazer o bem e a amar a Deus e a servi-lo é inspirado por Deus. As palavras fazer o bem continuamente descrevem bem o padrão que precisamos aplicar ao usar nosso livre-arbítrio. As escolhas estão atadas às consequências que podem ou não manifestar-se imediatamente após as decisões. Usar os dons espirituais que recebemos é fundamental para que permaneçamos no caminho certo. Há pouco tempo, usei um receptor GPS de bolso. É um aparelho incrível que consiste de uma antena sintonizada às frequências transmitidas via satélite, com uma tela que indica minha posição na Terra. Nas últimas décadas, esse tipo de aparelho tem sido muito usado para propósitos científicos, para fazer mapas, levantamentos topográficos e, mais recentemente, para evitar que as pessoas se percam quando estão dirigindo. No decorrer da história, a humanidade tem procurado evitar se perder. No meu país natal, Portugal, por exemplo, durante o período das descobertas do século XV, da ocidental Praia Lusitana, por mares nunca antes navegados, os navegadores usavam os melhores mapas e utilizavam-se da leitura das estrelas à noite, bem como caravelas muito desenvolvidas para aquela época, para encontrar seu destino. Ainda assim, não era uma tarefa fácil para eles navegarem contra os ventos adversos. E muitas vezes vagavam sem rumo, interminavelmente, antes de encontrarem o caminho no vasto mar. Em contrapartida, hoje, com um receptor GPS, sempre posso ter respostas simultâneas a perguntas como: onde estou? Para onde estou indo? Qual é o melhor caminho para chegar lá? Quando chegarei a meu destino? Com esse pequeno aparelho, sinto uma forte sensação de segurança quando dirijo e confio que ele me levará com extraordinária precisão e acuidade aonde quero ir. Lembro-me de um dia, porém, quando estava entrando num estacionamento subterrâneo, que conheciam um recurso novo desse aparelho, uma voz de alerta, sem recepção do satélite. As estruturas de concreto em volta de mim tinham interrompido o sinal do satélite e fizeram com que o aparelho perdesse a conexão. Quando retornei ao ar livre, percebi também que o aparelho precisou de um tempo extra para recapturar o sinal necessário. Nós também temos dentro de nós um GPS que nos permite saber o tempo todo o que é certo ou errado, ajudando-nos a fazer escolhas corretas. Nascemos com uma capacidade natural de distinguir o certo do errado por causa da luz de Cristo, que é dada a todas as pessoas. Essa capacidade chama-se consciência. Ela nos torna seres responsáveis. Além disso, como membros da Igreja, recebemos o dom do Espírito Santo para nos consolar, proteger e guiar. No entanto, como outras faculdades, nossa consciência pode tornar-se inerte por causa do pecado ou mau uso. Se nos tornarmos insensíveis às coisas de Deus em nossa vida, nós também perderemos a recepção do sinal necessário para nos guiar. Guardar os mandamentos é nossa melhor garantia de mantermos um sinal forte com o divino. O presidente Thomas S. Monson disse: nossa vida dependerá das decisões que tomamos, porque as decisões determinam nosso destino. Presto testemunho de que escolher o bem acaba nos trazendo felicidade, enquanto que escolher o mal nos arrasta para a infelicidade. Aprender o que é bom e guardar os mandamentos cria um padrão que vai nos ajudar a alcançar realizações na vida, tornar-nos mais semelhantes ao Pai Celestial e a seu Filho Jesus Cristo, e qualificar-nos para herdar todas as bênçãos prometidas aos fiéis. Outro dom que nos ajudará a navegar pela vida é a capacidade de acreditar nas palavras daqueles que testificam de Jesus Cristo. Por meio dos profetas, em todas as épocas, inclusive na nossa, Deus revelou seu plano de felicidade a indivíduos e famílias. Aqueles que seguem os profetas recebem as bênçãos que Deus prometeu. Sempre podemos confiar nos profetas vivos. Seus ensinamentos refletem a palavra e a vontade do Senhor. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. As palavras de um hino da primária advertem: segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta sem hesitar, segue o profeta, não vais errar. Mas podemos ter segura orientação se aos profetas de hoje dermos atenção. Testifico que o Pai Celestial se preocupa com cada um de nós, que Ele ouve nossas orações e responde a elas, que Ele se comunica com seus profetas para nos guiar. Ao desenvolvermos nossa fé para acreditar nas palavras dos profetas e vivê-las, fortaleceremos nosso testemunho do plano de felicidade e do papel primordial de Jesus Cristo nesse plano. Por meio do poder de escolha e da capacidade de herdarmos, de acreditar naqueles que testificam de Jesus Cristo, seremos capazes de cruzar as grandes águas da vida e alcançar nosso destino eterno. Estamos sendo ensinados neste fim de semana por profetas, videntes e reveladores. Sou grato pela orientação que o Pai Celestial nos deu e por seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Testifico que eles vivem e nos amam, e sendo fiéis aos ensinamentos que recebemos, faremos boas escolhas. Não nos perderemos e alcançaremos nosso lar eterno. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Durante minha infância e adolescência na pequena comunidade rural de Spring City, Utah, a cada verão eu tinha a oportunidade de passar 2 semanas sozinho com meu pai pastorando as ovelhas, na cadeia de montanhas de Manta e La Salle. Certo dia, a neblina estava tão densa que se eu estendemos nosso braço, não conseguiríamos enxergar a mão. E estava anoitecendo. Meu pai sugeriu que eu voltasse ao acampamento, e ele iria em breve. Lembro-me de me perguntar como conseguiria achar o caminho em meio à neblina. Meu pai simplesmente me orientou: deixe o cavalo guiá-lo, e ele o levará ao acampamento. Seguindo esse conselho, soltei ao máximo as rédeas, impulsionei o cavalo, e a jornada começou. Às vezes, meu rosto era atingido por um galho baixo que eu não conseguia ver, ou a perna encostava numa árvore. Por fim, o cavalo parou totalmente, e já avistava a silhueta do acampamento. Nem sempre conseguimos achar de imediato o caminho desejado à nossa frente, mas a sabedoria dos que nos precedem, aliada dos atuais, será nosso guia caso lhes entreguemos as rédeas. Entendes tu o que lês? Foi a pergunta lançada por Felipe, alguém que examinava diligentemente as Escrituras. A resposta vem em forma de pergunta: como poderei entender se alguém não me ensinar? A resposta a estas perguntas instigantes vem dos profetas do passado, que ensinaram a importância de examinar as Escrituras, juntamente com a promessa: e o que entesourar minha palavra não será enganado. Em cada dispensação, o Senhor deu o mandamento aos profetas de proclamar estas coisas ao mundo, e tudo isso para que se cumprisse o que foi escrito. A seção 1 de Doutrina e Convênios constitui o prefácio do Senhor às doutrinas, aos convênios e aos mandamentos conferidos nessa dispensação da plenitude dos tempos. Os versículos 37 e 38 também merecem menção. Examinai esses mandamentos, porque são verdadeiros e fiéis, e as profecias e as promessas neles contidas serão todas cumpridas. O que eu, o Senhor, disse está dito, e não me desculpo. E ainda que passassem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos. É o mesmo. Hoje citarei a voz de 7 servos do Senhor. Em março de 1970, começou a cumprir-se um desejo antigo meu de servir aos ungidos do Senhor. Desde o começo, foram-me concedidas oportunidades para contato direto com os irmãos do Quórum dos 12 e, posteriormente, com membros da primeira presidência, por quase 4 décadas. Foi durante 7 anos de aprendizado que começou a crescer em meu coração a compreensão de que declarou o Senhor.
It will be in following such counsel that we must be strong, never give up, and endure to the end. Let me share the direction and counsel given by these prophets of God. For example, it was President Joseph Fielding Smith.
Foi o presidente Joseph Fielding Smith, por exemplo, sempre citava a palavra do capítulo 24 de Salmos, nos quais se faz uma pergunta, é concedida a resposta e uma bênção é prometida aos fiéis. A pergunta: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? A resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. A promessa: este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. O presidente Harold B. Lee, numa conferência geral, instou-nos a dar nos ouvidos as palavras e aos mandamentos que o Senhor concederá por meio de seu profeta. Talvez nem tudo que provenha das autoridades da igreja seja do seu inteiro agrado. Pode ser que vá de encontro aos seus pontos de vista político ou sociais. Algumas coisas, talvez, interfirem em sua vida social, mas se ouvirmos tais palavras como se saíssem da boca do seu próprio Senhor, com paciência, fé, a promessa é: as portas do inferno prevalecerão contra vós. Sim, o Senhor Deus afastará de vós poderes das trevas e fará tremer os céus e a terra para o vosso bem. Poucos antes de falecer, em dezembro de 1973, o presidente Lee, ao discursar para um grupo de funcionários da igreja e seus familiares, fez a seguinte pergunta depois de resumir a história do programa de bem-estar da igreja: vocês creem que esses profetas sabiam o que falavam? Depois, no mesmo discurso, aludindo aos conselhos das autoridades gerais de impedir a invasão de indulgências no lar, que vem de leituras e programas de televisão impróprios, ele perguntou: será que vocês estão perto demais das autoridades gerais a ponto de não os considerarem profetas, mas apenas homens que supõem que tais conselhos sejam bons? O presidente Spencer W. Kimball nos deixou em seus escritos palavras de consolo ao ensinar que há um milagre do perdão e que Deus perdoará. Em outra ocasião, no tocante às dificuldades inesperadas que enfrentamos, o presidente Kimball perguntou se nós, caso tivéssemos recebido individualmente o poder de alterar momentos chaves, não teríamos mudado o evento da cadeia de Carthage, que resultou na morte do profeta Joseph Smith, e ainda mais importante, o que teríamos feito com tal poder ilimitado no momento decisivo do Getsemane e das palavras: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. A cada manhã, na reunião da primeira presidência, os irmãos se revezam em oração. Eu sempre gostava de ouvir o presidente Ezra Taft Benson orar. Suas orações eram quase inteiramente de gratidão, não de súplicas de bênção. Em relação ao outro testamento de Jesus Cristo, o presidente Benson reiterou as palavras do profeta Joseph Smith, de que o livro de Mormon era o mais correto de todos os livros da Terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, os homens se aproximaria mais de Deus do que seguindo-os de qualquer outro livro. Ele exortava-nos a seguir o Salvador, que disse: confiai em mim e perseverai até o fim, e vivereis, porque aquele que perseverar até o fim, darei a vida eterna. Durante seus 9 meses de serviço como presidente da igreja, todos nós nos encantamos com a bondade inata do presidente Harold W. Hunter, que fez os seguintes convites aos membros da igreja: sigam com mais atenção o exemplo da vida de Jesus Cristo, especialmente no que tange ao amor, à esperança e à compaixão que ele demonstrou. Façam do templo do Senhor o grande símbolo da sua vida e o local supremo de seus mais sagrados convênios. O meu mais profundo desejo é que todos os membros da igreja se tornem dignos de entrar no templo. O presidente Gordon B. Hinckley afirmou: não falei face a face com todos os profetas dessa dispensação. Não conheci pessoalmente o profeta Joseph Smith, nem nunca ouviu falar. Contudo, meu avô, que morreu em Nauvoo, quando jovem, ouviu o profeta e testificou de seu chamado divino de grande profeta dessa dispensação. O presidente Hinckley prestou testemunho da primeira visão. Quando o jovem Joseph Smith foi orar num bosque, recebeu resposta por meio da revelação divina, tanto do pai como do filho. A paixão do presidente Hinckley pela construção de templos e pela obra sagrada neles realizada será um exemplo para todos nós seguirmos. Nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, voltou a realçar o desejo e a esperança da primeira presidência em 1839, que o deixou a seguinte instrução que devemos atacar com firmeza até hoje: de vossa diligência, perseverar e fidelidade, da solidez das doutrinas que pregais, dos preceitos morais que professais e praticais, depende o destino da família humana. É o presidente Monson que apoiamos como profeta, vidente e revelador, que serve como protetor da viúva, dos órfãos e de todos os necessitados. Sua vida, de fato, espelha o modelo deixado pelo Mestre e seu desejo sincero de ouvir, de sempre o servir. O presidente Monson é a porta-voz do Senhor e somos instados a seguir seus conselhos e suas orientações. De modo bastante real, o Mestre nos fala por meio do seu profeta. Sei que isso é verdade. e já constatei em reuniões das autoridades gerais. Com alguém que foi ensinado aos pés dos profetas vivos, essas testemunhas modernas que conheci e amo, testifico com total convicção que se nós, como membros da igreja, seguimos as palavras e os mandamentos dados pelo Senhor aos profetas dos testamentos e seguidos pelo profeta do Senhor ainda hoje, compreendemos melhor que certamente o Senhor, seu Deus, não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas. Presto solene testemunho que dessas verdades de que Deus está no céu e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que possui profetas, videntes e reveladores para guiar-nos. Eu peço meu testemunho sagrado em nome de Jesus Cristo. Amém.
Há muitos anos, eu dirigia pela Avenida University, perto da entrada do desfiladeiro de Provo, e vi à frente que o trânsito estava lento. Mais adiante, havia carros de polícia com as luzes piscando, um caminhão de bombeiros e vários veículos de resgate reunidos, bloqueando a estrada que levava ao desfiladeiro. A princípio, fiquei incomodado, porque parecia que ficaríamos ali por muito tempo. Mas também fiquei curioso. O que teria causado todo aquele tumulto? Ao olhar para a encosta leste da entrada do desfiladeiro, vi alguns homens escalando-a. Presumi que eram da equipe de resgate. Para onde estavam subindo? Por fim, vi o motivo. Uma ovelha perdida havia, de alguma forma, subido uns 8 metros pela encosta e ficou presa ali. Não era um cabrito ou um carneiro montanhês. Era apenas uma ovelha branca que fugira do rebanho. Como não tinha mais nada para fazer, fiquei procurando na encosta encarpada o caminho que levaria até onde a ovelha estava, mas não consegui de modo algum descobrir como ela chegara ali. Seja como for, ela estava ali, e todo aquele tumulto à minha frente se concentrava no seu resgate. Até hoje, não sei como a história terminou, porque a polícia encontrou um meio de fazer a fila de veículos mover-se novamente. Ao sair dali, uma coisa ainda me preocupava. Embora estivesse claro que o pessoal do resgate tinha boas intenções, como a ovelha reagiria a eles? Tenho certeza de que tinham um plano para acalmá-la. Talvez tivessem de atingi-la com um dardo tranquilizante, disparado a curta distância, para poderem pegá-la antes que caísse. Sem ter conhecimento de seu plano, mas sabendo um pouco como os animais reagem quando são encurralados por estranhos, preocupei-me com a viabilidade do trabalho de resgate. Então me perguntei, onde está o pastor? Ele seria, sem dúvida, a pessoa mais indicada para aproximar-se da ovelha sem assustá-la. A voz tranquilizadora do pastor e sua mão oferecendo ajuda eram necessárias naquela situação, mas ele estava ausente. Como membros da igreja, às vezes parecemos ausentes como aquele pastor. Pensem um pouco nas palavras do presidente Monson aos recém-chamados presidentes de missão no seminário de 2008 para novos presidentes de missão. Ele disse, não há substituto para um programa de proselitismo que envolva os membros. Bater em portas não substitui esse programa. Perguntas de ouro não substituem esse programa. Um programa que envolva os membros é a chave do sucesso e funciona onde quer que usemos. Olhando por esse ângulo, os membros missionários, tanto vocês quanto eu, somos os pastores, e os missionários de tempo integral, como a equipe de resgate, tentam fazer algo que lhes é quase impossível fazer sozinhos. Sem dúvida, os missionários de tempo integral continuarão a fazer o melhor que puderem. Mas não seria melhor se vocês e eu nos oferecêssemos para fazer um trabalho que deveria ser nosso, para o qual estamos mais bem preparados? abençoados, já que conhecemos pessoalmente aqueles que estão perdidos e precisam ser resgatados? Gostaria de enfocar três admoestações dadas aos membros da Igreja em Doutrina e Convênios. Cada uma delas nos incentiva a não estarmos ausentes quando amigos, vizinhos e familiares precisarem de nossa ajuda. Isso deve incluir os que se afastaram, os menos ativos. Todos nós devemos ser melhores membros missionários. Na seção 88, versículo 81 de Doutrina e Convênios, lemos: todo aquele que for advertido deverá advertir seu próximo. Tive o privilégio de viajar para muitas estacas da igreja para incentivar o crescimento e o desenvolvimento da missão nas alas. Foi uma experiência muito recompensadora e espiritual para mim. Descobri nessas viagens, e um estudo recente confirmou esse fato, que mais da metade das pessoas dos Estados Unidos e Canadá tem pouco ou nenhum conhecimento a respeito de nossas práticas e crenças. Tenho certeza de que a porcentagem deve ser bem maior em outras partes do mundo. Essa mesma pesquisa também mostrou que quando os não-membros interagem com os membros fiéis da igreja por um longo período de tempo, ou são expostos a informações claras e precisas sobre as crenças e doutrinas da igreja, sua atitude se torna positiva e receptiva. A igreja tem mais de 50 mil missionários de tempo integral servindo no mundo. O manual Pregar Meu Evangelho ajudou a torná-los os melhores professores do Evangelho de Jesus Cristo que já tivemos na história da igreja. Infelizmente, a maioria de nossos missionários de tempo integral gasta mais tempo tentando encontrar pessoas do que ensinando-as. Considero nossos missionários de tempo integral um recurso de ensino subutilizado. Se vocês e eu apresentássemos mais pessoas para os missionários de tempo integral, e se isso liberasse mais tempo para que eles ensinassem as pessoas que lhes apresentamos, coisas grandiosas começariam a acontecer. Estamos perdendo uma oportunidade de ouro de crescimento na igreja, quando esperamos que os missionários de tempo integral advirtam nossos vizinhos, em vez de fazermos isso nós mesmos. É com grande ansiedade que devemos levar a luz do Evangelho aos que buscam as respostas que o plano de salvação oferece. Muitos estão preocupados com sua família. Alguns procuram segurança no mundo de valores que mudam. Temos a oportunidade de dar-lhes esperança e coragem e de convidá-los a chegarem-se a nós e a unirem-se aos que abraçaram o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor está na terra e vai abençoar a vida deles aqui e nas eternidades que hão de vir. O Evangelho centraliza-se na expiação de nosso Senhor e Salvador. A expiação proveu o poder de limpar os pecados, de curar e de conceder vida eterna. Todas as inestimáveis bênçãos da expiação somente podem ser concedidas aos que viverem os princípios e receberem as ordenanças do Evangelho. Fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo, recebimento do Espírito Santo e perseverarem até o fim. Nossa grande mensagem missionária ao mundo é que toda a humanidade foi convidada a ser resgatada e a entrar no rebanho do bom pastor. Sim, Jesus Cristo. Nossa mensagem missionária é fortalecida pelo conhecimento da restauração. Sabemos que Deus fala a seus profetas hoje, como o fez no passado. Também sabemos que seu evangelho é ministrado com poder e a autoridade do sacerdócio restaurado. Nenhuma outra mensagem tem tamanho significado eterno para todos os que vivem na terra hoje. Todos nós precisamos ensinar essa mensagem às pessoas com vigor e convicção. É a voz mansa e delicada do Espírito Santo que, por nosso intermédio, presta testemunho do milagre da restauração. Mas antes, precisamos abrir a boca e testificar. Precisamos advertir nosso próximo. Isso me conduz à segunda escritura que quero compartilhar com vocês, que se encontra em Doutrina e Convênios. O versículo 81 da seção 88 nos ensina que o trabalho missionário é responsabilidade de cada um de nós, tão logo sejamos advertidos, ao passo que os versículos de 7 a 10 da seção 33 nos ensinam que devemos abrir a boca. O versículo 7 não deixa nenhuma dúvida na mente de todos os que decoraram a seção 4 de Doutrina e Convênios de que o Senhor está falando do trabalho missionário. Sim, em verdade vos digo que o campo já está branco para a ceifa. Portanto, lançai vossas foices e ceifai com todo o poder, mente e força. Em seguida, vem o mandamento, repetido 3 vezes, de que devemos abrir a boca. Abri vossa boca, e ela encher-se-á, e tornar-vos-eis como Nefe de outrora, que viajou de Jerusalém pelo deserto. Sim, abri vossa boca, e não vos caleis, e haverá muitos feixes sobre vossas costas, pois eis que estou convosco. Sim, abri vossa boca, e ela encher-se-á, dizendo, arrependei-vos, e preparai o caminho do Senhor, e endireitai suas veredas, pois o reino do céu está próximo. O que cada um de nós diria se tivesse de abrir a boca 3 vezes? Gostaria de oferecer uma sugestão. Primeiro e antes de tudo, devemos declarar nossa crença em Jesus Cristo e em sua expiação. Seu ato redentor abençoa toda a humanidade com o dom da imortalidade e o potencial de desfrutar o maior dom de Deus dado ao homem, o dom da vida eterna. Na segunda vez que abrirmos a boca, devemos contar com as próprias palavras a história da primeira visão, ou seja, o fato de sabermos que um menino que mal tinha 15 anos de idade foi a um bosque e, após uma humilde e sincera oração, viu os céus se abrirem para ele. Após séculos de confusão, a verdadeira natureza da Trindade e os verdadeiros ensinamentos de Deus foram revelados ao mundo. Na terceira vez que abrimos a boca, testifiquemos a respeito do Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. O Livro de Mórmon complementa a Bíblia, dando-nos maior entendimento das doutrinas do Evangelho de nosso Salvador. O Livro de Mórmon é a prova convincente de que Joseph Smith é realmente um profeta de Deus. Se o Livro de Mórmon é verdadeiro, então houve a restauração do sacerdócio. Se o Livro de Mórmon é verdadeiro, então, com o poder desse sacerdócio, Joseph Smith restaurou a Igreja de Jesus Cristo. Acabei de ler o livro de Alma em meu estudo atual do Livro de Mórmon. Quase no final da grande mensagem de Alma à Igreja em Zarahemla, ele disse, pois qual é o pastor entre vós que, tendo muitas ovelhas, não zela por elas, para que os lobos não entrem e devorem-lhe o rebanho? E eis que se um lobo entrar no meio de seu rebanho, não o porá para fora? Sim, e no final, se lhe for possível, destruí-lo-á. E agora vos digo que o bom pastor vos chama, e se derdes ouvidos à sua voz, ele vos levará ao seu redil, e sereis suas ovelhas. E ele ordena-vos que não permitais a nenhum lobo voraz entrar no meio de vós, para que não sejais destruídos. O Salvador é o bom pastor, e fomos chamados a servi-lo. A ovelha na encosta da rocha, na entrada do desfiladeiro de provo. E essas palavras de Alma fizeram lembrar-me da pergunta feita pelo Salvador no capítulo 15 de Lucas. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Geralmente, quando pensamos em pastores e ovelhas, lembramos das exigências ou mordomias do pastor de fazer tudo o que puder por todas as suas ovelhas. Essa experiência, porém, fez-me lembrar de que se trata da parábola da ovelha perdida, e meus pensamentos se voltaram para a natureza precária daquela ovelha, totalmente solitária e incapaz de encontrar outro ponto de apoio para subir pela encosta da rocha, impossibilitada também de voltar-se para encontrar seu caminho para baixo. Quão desesperada e aflita deve ter se sentido, totalmente incapaz de resgatar a si mesma a um passo do desastre inevitável. É importante que cada um de nós pondere como deve ser sentir-se perdido e o que significa ser um pastor espiritual que deixa as 99 para procurar a que se perdeu. Esses pastores podem precisar do conhecimento e da assistência da equipe de resgate, mas eles estão presentes, são responsáveis e escalam ao lado deles para salvar aqueles que têm infinito valor aos olhos de Deus, porque são seus filhos. Esses pastores cumprem o mandamento final de serem membros missionários, o qual eu quero compartilhar com vocês e que se encontra na seção 18 de Doutrina e Convênios. E se trabalhardes todos os vossos dias, clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. E agora, se vossa alegria é grande com uma só alma que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas? Como essa Escritura também ensina, tais pastores sentem uma alegria inexprimível. Presto testemunho disto em nome de Jesus Cristo. Amém.
As we conclude the conference,
ao encerrar esta conferência, expressamos nossa profunda gratidão ao coro do Tabernáculo, ao coro combinado dos institutos de religião da área Salt Lake, ao coro do sacerdócio da Universidade Brigham Young de Idaho, bem como a seus regentes e organistas pela música linda e inspiradora que nos apresentaram. Também agradecemos a todos os que participaram de alguma forma da realização desta conferência. O orador final desta sessão será o presidente Thomas S. Monson, nosso amado profeta. Após as palavras do presidente Monson, o coro cantará Deus vos guarde. Depois da música, a oração de encerramento será feita pelo elder Robert C. Oakes, dos 70. Esta conferência, então, entrará em recesso por 6 meses.
My beloved brothers and sisters,
meus amados irmãos e irmãs, sinto o coração pleno de ternos sentimentos ao terminarmos esta grande conferência geral. Fomos ricamente abençoados ao ouvir o conselho e testemunho daqueles que nos falaram. Creio que todos nós estamos mais determinados a viver os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Expresso meus sinceros agradecimentos a todos os que participaram da conferência, inclusive os irmãos que proferiram as orações. A música foi magnífica. Quão grato sou pelas pessoas que foram abençoadas com talento e que estão dispostas a compartilhá-lo. Lembro-me de uma escritura que se encontra em Doutrina e Convênios, porque minha alma se deleita com o canto do coração, sim, o canto dos justos, é uma prece a mim, e será respondido com uma bênção sobre sua cabeça. Espero que lembremos por muito tempo o que ouvimos nesta conferência. Quero lembrá-los de que as mensagens serão publicadas na próxima edição da revista Liahona. Peço-lhes que estudem essas mensagens e ponderem seus ensinamentos. E depois, os apliquem em sua vida. Desejo que saibam o quanto amo e estimo meus dedicados conselheiros. O presidente Henry B. Eyring e o presidente Dieter E. Uchtdorf são homens de grande sabedoria e entendimento. Seu serviço é inestimável. Amo e apoio meus irmãos do Quórum dos Doze Apóstolos. Nesta conferência, apoiamos um novo membro desse quórum. Ele é completamente dedicado à obra do Senhor e testifico-lhes que ele é o homem que nosso Pai Celestial quer que ocupe esse cargo neste momento. Expresso meu amor aos membros do 70 e do Bispado Presidente. Eles servem com abnegação e de modo extremamente eficaz. Igualmente, presto tributo aos líderes gerais das auxiliares. Devido à nossa norma de rotatividade, apoiamos uma nova presidência geral dos rapazes e da escola dominical. Ansiamos pela oportunidade de trabalhar com eles. Agradecemos aos que foram desobrigados desses cargos nesta conferência e que neles serviram de modo tão fiel. Meus irmãos e irmãs, esforcemos-nos por viver mais próximos ao Senhor. Lembremos-nos de orar sempre para não cairmos em tentação. Vocês que são pais e mães, expressem seu amor a seus filhos. Orem por eles, para que sejam capazes de suportar os males do mundo. Orem para que a fé e o testemunho deles cresçam. Orem para que procurem viver uma vida cheia de virtude e serviço ao próximo. Filhos, façam com que seus pais saibam que vocês os amam. Façam com que saibam o quanto vocês valorizam o que eles fizeram e continuam a fazer por vocês. Uma palavra de advertência para todos, tanto os jovens quanto idosos, homens ou mulheres. Vivemos numa época em que o adversário está usando todos os meios possíveis para apanhar-nos em sua teia de enganos, tentando desesperadamente arrastar-nos para baixo com ele. Há muitos caminhos que nos tentam, caminhos que podem levar-nos à destruição. Há avanços tecnológicos em muitas áreas que podem ser usados para nosso bem, mas que podem também ser usados para conduzir-nos mais rapidamente a esses caminhos iníquos. Sinto que devo mencionar especificamente um deles, que é a internet. Por um lado, ela nos proporciona oportunidades quase ilimitadas para conseguir informações úteis e importantes. Por meio dela, podemos comunicar-nos com pessoas no mundo inteiro. A própria igreja tem um maravilhoso site, cheio de informações valiosas e inspiradoras e recursos inestimáveis. No entanto, por outro lado, há algo que é muito alarmante. Ficamos sabendo que várias pessoas usam a internet para propósitos malignos e degradantes, sendo que a pornografia é o mais comum deles. Meus irmãos e irmãs, o envolvimento com isso vai literalmente destruir o seu espírito. Sejam fortes, sejam puros. Abstenham-se de ver esse tipo de conteúdo degradante e destrutivo a todo custo, onde quer que estejam. Faço essa advertência para todos, em todos os lugares. Acrescento particularmente para os jovens que isso inclui imagens pornográficas transmitidas por telefones celulares. Meus amados amigos, sob nenhuma circunstância se deixem prender na armadilha da pornografia, uma das mais eficazes tentações de Satanás. Se já estão envolvidos nesse tipo de comportamento, parem agora mesmo. Procurem a ajuda necessária para vencer esse vício e mudar a direção de sua vida. Tomem as medidas necessárias para voltar ao caminho estreito e apertado e permaneçam nele. Que possamos dizer como Josué, no passado, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos e irmãs, construímos templos no mundo inteiro e continuaremos a fazê-lo. Para vocês que são dignos e capazes de ir ao templo, aconselho que o façam frequentemente. O templo é um lugar no qual podemos encontrar paz. Ali sentimos renovar-se nossa dedicação ao Evangelho e fortalecemos nossa determinação de guardar os mandamentos. Que privilégio é ir ao templo, onde podemos sentir a influência santificadora do Espírito do Senhor. Prestamos um grande serviço quando realizamos ordenanças vicárias para os que já atravessaram o véu. Em muitos casos, não conhecemos as pessoas para quem realizamos esse trabalho. Não esperamos agradecimentos, tampouco temos a certeza de que aceitarão o que oferecemos. Contudo, servimos, e nesse processo, obtemos algo que não pode ser alcançado em nenhum outro lugar. Literalmente, nos tornamos salvadores no Monte Sião. Assim como o nosso Salvador deu a vida em sacrifício vicário por nós, da mesma forma, em menor escala, fazemos o mesmo quando realizamos o trabalho vicário no templo por aqueles que não têm meios de progredir, a menos que algo seja feito em seu benefício por nós, que estamos aqui na Terra. Sinto-me profundamente grato por continuarmos como igreja a oferecer auxílio humanitário nos lugares em que ele é extremamente necessário. Fizemos muito nesse sentido e abençoamos a vida de milhares e milhares de filhos do nosso Pai, que não são de nossa religião, bem como de nossos membros. Pretendemos continuar a ajudar sempre que necessário. Expressamos gratidão a vocês por suas contribuições nesse sentido. Quão grato sou, meus irmãos e irmãs, pela restauração do Evangelho nesta dispensação e por todas as bênçãos que recebi e que vocês receberam como resultado disso. Somos um povo abençoado, porque temos certeza absoluta de que Deus vive e de que Jesus é o Cristo. Que as bênçãos do céu estejam com vocês. Que seu lar seja repleto de harmonia e amor. Nutram constantemente seu testemunho, para que ele lhes seja uma proteção contra o adversário. Como um humilde servo, desejo de todo o coração fazer a vontade de Deus, servi-lo e servir a todos vocês. Agora, meus irmãos e irmãs, a conferência está encerrada. Ao voltarmos para casa, que o façamos com segurança. Amo vocês. Oro por vocês. Peço-lhes que se lembrem de mim e de todas as autoridades gerais em suas orações. Até voltarmos a nos encontrar daqui a 6 meses, rogo que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos nós, e o faço em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém.
Our Father, who art in heaven.
Nosso Pai que está nos céus, santificado seja teu nome, sempre esteja em nosso coração e alma. Inclinamos nossa cabeça em gratidão em todo o mundo, por todos os acontecimentos desta conferência, por termos sendo lembrados das verdades eternas que podem guiar nossas vidas. Pai, te agradecemos por um profeta na Terra hoje. Te agradecemos pela presidência que ele exerce sobre nós e as instruções que tivemos, pelas palavras e instruções que recebemos dele. Agradecemos por seu exemplo. Pai, te agradecemos pelas palavras que nos lembraram de teu Filho Jesus Cristo, sua vida, seu sacrifício expiatório. Pai, te agradecemos pelas palavras que nos lembraram dos templos e do poder que pode vir até nossa vida ao adorarmos a Ti ali. Te agradecemos pela tecnologia, pela transmissão, pelas gravações, onde todo mundo puder te ouvir as suas instruções, ponderar sobre elas e tentar edificar as nossas vidas sobre esses princípios eternos sobre os quais fomos instruídos. Agora, Pai, ao final desta conferência, te pedimos que nos leve em segurança à casa, que cada um de nós possa edificar nossas vidas e buscar segurança nos princípios e verdades sobre as quais fomos ensinados. Expressamos gratidão, especialmente a teu Filho Jesus Cristo e seu sacrifício expiatório. Oferecemos essa oração e te agradecemos por essas coisas. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Essa foi a transmissão da 179ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Essa transmissão foi um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso desse programa sem autorização por escrito.